Algum de vocês tá com o filme baixado aí?
Estou
Sim.
pronto.
Cara, Evan, muito bom. Tô impressionado.
Tô impressionado, cara. A única
Impressionante.
habilidade que eu tenho na vida. Posso substituir o dublador do boxe hoje. Mas eu só
Homem,
sei.
Bezerra morreu um dia, tá aí, ó.
Olá, pessoas! Estamos começando o primeiro episódio do Tela Credo! Tô com a música do Super Cine na cabeça.
É, eu pensei na mesma música também, só que eu não lembrava como é que ela era.
Esse programa ele vai evocar assim, essa coisa antiga, assim, anos 90, aquela cara de anos 80, sabe? Tipo,
sim.
É, madrugada na TV, TV
aquele
aberta.
Filme que você via.
Sessão kickboxer, só que
esse
filme bem ruim,
que esse
assim.
Filme que você via de noite na Band, na quinta-feira, só que com muito mais orçamento, mas a qualidade ainda é a mesma, tá ligado?
Ah, isso, exatamente. O Tela Credo, ele vai substituir o nosso antigo Tortura Cinematográfica Show, nosso finado, né, Tortura Cinematográfica Show, que como ficou muito tempo parado, né, a gente acabou meio que engavetando o projeto, e a gente resolveu trazer de volta, mas com uma roupagem nova, né. Mas a gente vai continuar falando de filme ruim.
Em nossos corações será sempre Cine Luiz.
Luiz deve participar mais seguido aqui agora do Tela Credo.
Sim, tomara.
E como é um projeto novo, nós vamos começar com o pé direito. Só que é com aquele pé direito que você acabou de sair de sua casa, botou o pé da calçada na rua e pisou numa bosta de cachorro fedorenta. Aí você vai tentar tirar e espalha mais. É isso, você espalha por 10 vezes. Hoje vamos falar de Velozes e Furiosos 10. Esta belíssima peça, quase documental do cinema.
O Amaro, ele é muito mais garboso do que eu. Que eu pensei com o pé direito que você vai sair do box do banheiro, escorrega no tapete, bate canuca no box, quebra e é atravessado. Igual no... Tem algum filme que acontece isso, mas não sei qual que é. Engraçado que quem dava o subtítulo pro filme desistiu, né? Que parou, sei lá, no set de ter subtítulo.
É, mas não, mas acho que não.
É só o Tóquio que tem subtítulo, né? Minha cabeça tinha mais.
Mas tem o seguinte, e tem um vídeo muito engraçado de um cara, de um americano, ele fala, porque pra gente é Velozes e Furiosos, um, dois, três...
Pra sempre, é.
Né? Pra eles, cada título é escrito de um jeito e nenhum conversa com o outro. E o vídeo do cara é muito engraçado, que ele fica morrendo de rir, porque ele faz, nada faz sentido aqui, bicho.
Como é que é depois do 2? Que eu sei que o 2 é...
Do Fast and Furious.
Só um momento que eu salvei todos os logos aqui.
Opa.
Porque eu tô... É que assim, eu tô num projeto, pra quem não sabe também, né, pra começar, né, eu tô num projeto de assistir todos os Velozes e Furiosos, porque o Luiz, ele quer entender o 10.
Olinho.
Pra entender o 10, tu precisa ter visto todos os outros, porque nada faz sentido, né? Aí eu baixei todos aqui, então tu tem o...
Você quer um spoiler pro Luiz? Ele vai ver todos e vai continuar não
fazendo sentido. Sem entender. Primeiro, os nomes aqui. Falando dos nomes, ó. The Fast and the Furious. Aí depois,
Sim.
Too Fast, Too Furious, né? Que Sim. aqui virou Mais Veloz, Mais Furioso, né? Então é o Too Fast.
Eu prefiro o nome português. Eu prefiro o nome que faz mais sentido.
Aí tem o The Fast and the Furious Tokyo Drift. Aí o quarto filme é Fast e Furious. Tipo, é isso, o quarto filme. Fast Furious. Sim. O quinto filme é Fast Five.
Fast Five.
Fast e Furious 7.
Não, peraí, você pulou 6.
Ah, tá aqui. Fast e Furious 6. Esse é Fast e Furious 6. É o único correto aqui. Fast e Furious 6, Fast e Furious 7. Aí The Fate of the Furious, que é o 8.
Caralho, The Fate of the Furious é foda.
The Fate of the Furious. Aí depois F9, The Fast Saga. Tipo, a preguiça da porra, bicho. E Fast X, que é o Fast X, né?
Não, não, velho. Caralho, The Fate of the Furious foi do caralho, tá?
The Fate of the Furious.
Eu não sabia que o 8 tinha esse nome.
Defeito dos Furiosos.
Defeito dos Furiosos.
Mas a coisa que o Amaro falou, né, cara, a gente tá começando, isso é até legal, né, que a gente tá começando o Velozes 10, e é legal porque o primeiro tortura cinematográfica foi o Velozes Furiosos 8.
8. É, tem uma revelação bombástica pra fazer agora. A gente falou, tem 10 filmes Velozes e Furiosos, só que existem dois curtas-metragens.
Uhum.
Um chamado Turbocharged Prelude, que é o prelúdio pra Velozes e Furiosos 8, não, Too Fast, Too Furious.
E só dá pra explicar como que o Brian apareceu com um R30i. É um 30i. É um 32 ou é um 34? Acho que é um 34. É um R34 em outra cidade, mas continua.
É um 38 pra dar um susto no Vinícius.
É um 38, é.
E tem Los Bandoleiros, que é escrito e dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o senhor Vin Diesel.
Esse eu vou assistir fim de semana, vou assistir fim de semana.
Explica esse. Muita coisa. Eu não lembrava qual era o segundo, era que você falou Los Bandoleiros, eu lembrei. Tipo, meu cérebro fez, opa, você já viu, volta aqui.
E esse se passa antes do 4, né, Marcos?
Isso.
Cronologicamente, ele se passaria antes do 4, né?
Exato.
Mas então é isso aí, então a gente vai falar sobre o Velozes e Furiosos 10, ou Fast X.
Eu posso dar um nome pra esse filme?
Vai lá.
Velozes e Furiosos 10. O Vin Diesel tem que parar de achar ator mais carismático pra fazer vilão do que ele. Tanto é que ele matou o John Cena no filme. Tenho certeza que foi a exigência dele, eu tenho certeza absoluta que ele falou. Só faço 11... se o John Cena morrer nesse, porque eu não quero contracenar com o John Cena, não.
O que não é muito difícil, né? Ser mais carismático que o Vin Diesel, né? Mas...
Bom, sim, colocar ele em um tijolo dirigindo um Fusca, o tijolo vira o protagonista.
Cara, tijolaço, herói.
Desculpa. Cara, mas desculpa, mas o Momoa, ele tá, tipo assim, ele tá totalmente caricato. Ele tá totalmente afetado. E ele é melhor do que todo o elenco do filme, cara. É impressionante.
O Momoa leu o roteiro e disse: essa porra não pode ser séria, eu não serei sério. Foda-se. Sim. E a melhor coisa do filme, que ele tá se divertindo, é a única coisa que presta no filme todo.
A única coisa que presta, que eu tô falando, ele tá atuando total na zoeira e ele é a melhor coisa do filme, pô. É impressionante. Tipo assim, ele tá tipo, foda-se, tá ligado? Ah, recebi cachê pra fazer essa merda aqui.
Parece que ele tá o tempo todo zoando com o porra do filme, tá ligado?
O roteiro, eu diria mais, podem tirar ele do Aquaman e colocar ele como Coringa.
Sim, total.
Perfeito.
Mas uma coisa que você falou, Mário, que o Vin Diesel escreveu Los Bandoleiros, e eu tenho certeza que todos os diálogos dele do filme são escritos por ele mesmo, porque ele é um gerador de frases de efeito por segundo.
Caralho, não, isso aqui é um filme escrito por Augusto Cury, essa porra. Cada 5 minutos é uma frase motivacional, vai tomar no cu, Vin Diesel.
Cara, aquela hora que a hora que a Brian Lesson chega pra falar com ele, ele solta uma frase totalmente nada a ver, que não tem sentido nenhum, e eu fico com a cara dele assim, tipo...
Ele faz Toretto, ele faz Amara, nunca tem que pedir perdão.
É
um negócio... É muito assim... E sabe o que é pior, cara? Eu tava... Como eu assisti... Tô assistindo cronologicamente, né? Então, eu assisti o 1 e o 2, cara. O 1, pelo menos, que tem ele, o 2 já não tem. É bem assim, cara, ele aparece e fala umas filosofias de boteco, assim.
Cara, já era assim no 1, não lembrava, não.
Já, cara, ele sempre salta alguma coisa ali, só que ainda não tem o lance da família, né?
Exato. No 1 eu só lembro do a frase que a gente já tá no 10 e a galera continua repetindo, que é o... Seja por um... Como é que é? Seja por um minuto ou por um segundo, eu ainda venci, é uma coisa assim.
É, ele fala uma coisa, vou seguindo uma milha de cada vez, ele manda uns assim no filme também.
Ah, né? Não lembrava disso não, era muito novo.
Esse filme, ele é dirigido pelo, como é que é o nome aqui do rapaz? Louis Leterrier?
O Louis Leterrier dirigiu o Hulk do Edward Norton.
Do Edward Norton, né, e Carga Explosiva 1 e 2.
E dirigiu... Pura de Titãs, coitado, nem sempre você acerta, né? Então, mas de compensação, dirigir quando de briga.
Ele tem um bom no currículo.
É.
Aí. Mas vamos ser sinceros, a gente sabe que esse nome dele aí tá aí só de enfeite, né? Quem dirigiu essa bosta foi o Vin Diesel.
Mas, cara,
pra levantar um Mustang com um braço, deixa eu ver quanto é que pesa um Mustang.
É muito interessante isso, porque como eu tô vendo, tô maratonando Velozes e Furiosos, ele ainda não tá no nível que tá agora, né? Porque agora eles estão no nível super-herói, assim.
Exato.
Sabe? Sim. Agora eles estão no nível... Então, eu vou ver gradualmente isso acontecer, entendeu? Porque no 1 não é tanto, o 1 tem uma ou duas cenas mentiradas ali, que tu levanta e sai, isso é uma mentirada. E o 2, o 2 também tem algumas ceninhas, assim. Sabe, é tipo assim, tudo é absurdo, né? Mas é um filme mais contido, sabe? Tu olha assim, não, tá, passa, sabe?
Tem alguma parte da minha anotação aqui que é esse filme me transformou no pai do meme. Que toda hora eu falo, que mentirada.
Sempre falo isso, já falei isso em 200 podcasts da casa aqui, mas se você chegou agora nesse, e está ouvindo isso pela primeira vez, Velozes e Furiosos só existe até o 10, porque Vin Diesel não conseguiu emplacar uma carreira como ator sério. Ele queria, depois de primeiro Velozes e Furiosos, fazer filmes dramáticos. Ele queria fazer um filme épico, que na época era moda, que ele queria fazer o filme do Aníbal Barca, que tinha saído Alexandre Grande, quase Gladiador tinha saído Alexandre Grande, saído Troia, coisa e tal, e ele, eu quero fazer Aníbal Barca, eu quero fazer novo. Eu tenho uma revista 7 com essa entrevista aqui. Aí ele, eu quero fazer, não fez. E os filmes dele começaram a dar errado. Todos começaram a dar errado. Aí ele viu que não tinha pra onde ir, aí volta ele com o rabo entre as pernas pra Velozes e Furiosos 4. Quando ele viu que Velozes e Furiosos deu o retorno, porque ele voltou, era, ah, os caras estão juntos de novo. Aí ele começou a fazer 5, 6, 7, só que em algum momento ele desistiu de roteiro e lógica. E a impressão que dá é que ele foi vendo os filmes que... O gênero que tava fazendo sucesso na época...
Adicionando,
foi,
né?
Emulando. Adicionando. Tanto é que isso, o que faz sucesso hoje em dia, desde 2008 pra cá, super-herói. Aí os bichos vão ganhando poderes e... Daqui a pouco, se os carros deles transformarem em robô, não estranho.
Tô muito tentado pros caras, como é que os caras não, ainda não fizeram um contrato ali, como é produtoras diferentes, né? Como é que os estúdios não fizeram um contrato ainda pra meter o Vin Diesel dirigindo Optimus Prime, tá ligado?
Porra, sim, Vin Diesel, Velozes e Furiosos versus Transformers, Velozes e Furiosos Hot Wheels,
O Vin Diesel se transformando num caminhão, tá ligado?
O pior que eu vou falar pra vocês, eu ia falar que o foda é que esses filmes dá dinheiro, e eu tava olhando aqui, o que mais arrecadou foi o 8. Só que o 9, ele gastou 200 milhões, ele arrecadou 700. Só que o 10 gastou 340 e arrecadou 700. Ou seja, próximo filme vai vir uma queda de orçamento aí.
Acho que foi alguma... Eu vi alguma coisa do Ludacris, os caras perguntando por que vocês continuam fazendo esses filmes. E aí ele falando, ele foi bem claro, porque dá dinheiro.
É. Pô, o Tyrese teve uma crise de raiva e desespero quando teve o Shawn Hobbs, né? Que o The Rock brigou com o Vin Diesel, aí eles fizeram um filme separado, que eles nunca mais voltavam pra Velozes e Furiosos. Mais uma vez, o que é que o fracasso não faz, né? É. Temos uma cena pós-crédito aí. E aí, ele entrou em desespero, deu uma entrevista dizendo, ele não pode fazer isso, Velozes e Furiosos é tudo que eu tenho. Meu Deus, que coisa triste, bicho.
É triste, bicho. Mas tu para pensar, é verdade, tá ligado?
Fala outro filme do Tyrese Gibson, hein?
Ele tem um filme... Ele tem um filme que ele lançou recentemente que ele é protagonista, mas ninguém conhece.
Evandro, ele apareceu no Transformers 1, Evandro. Tá no 8, ele nunca mais apareceu, Evandro.
Não, ninguém acho que ele chama fez... ele pra ele nada, não fez Evandro. Os dois Transformers?
Não, acho que ele só tá num...
Tem vários Transformers aqui, ó. Tem o Vingança Derrotado, lá do Oculto.
Não, mas deve ser igual aquele outro cara, aquele agente também que é do 1, que ele só fica aparecendo pra fazer uma ceninha. É aquele cara que tá conversando com o Megatron, quando o Megatron pede a equipe dele de volta.
Ô, bicho, mas o agente dele também não ajuda em nada, né? Que ele tá em legião com o Paul Bettany lá dos Anjos. Ele tá no 1, 2 e 3, no Transformers. Ele tá num filme chamado Morbius também. Que a gente esqueceu.
É verdade, ele é o policial do Morbius.
Eu não lembro dele
do Morbius. Ele é o policial do Morbius.
Ele tá em Corrida Mortal. Olhem vocês aí.
Eu não lembro dele no Corrida Mortal, não. Vou ter que...
Exato.
O cara é muito esquecido, tá ligado? O cara é muito esquecido,
velho. E não, isso é engraçado, cara, porque aqui a gente tá, que nem o Amaro falou, né? O Vin Diesel fez o primeiro filme, ele diz, não vou voltar pra fazer continuação. Tipo, eu sou... Sou um ator foda, foda. Vou fazer meus próprios filmes. Sei lá, fez o Triple X, ele também não voltou pra continuação, né?
Voltou, ele fez dois. Que ele morria no segundo.
Não,
que
ele fez o novo, não, mas então... ele não tinha voltado pro dois, não.
Com Ice Cube.
É, com Ice Cube.
Sim, e ele sim, morre, mas... e ele acha o couro do pescoço dele, que ele morre na explosão, da tatuagem dele. Se ele voltou, ele devia estar sem o couro do pescoço, mas tá inteiro.
Verdade.
Mas isso que eu tô falando, né? Tipo, ele se achava tão foda que ele não queria nem fazer continuação.
Não, filme, não.
Tipo, e aí ele não conseguiu, aí ele viu que é muito ruim e ele só funciona no Velozes e Furiosos.
Ele tem 200 milhões de filme entre um Velozes e Furiosos, entre um e o 4. Ele tem o filme da Babá, que é Babá, aquele filme clássico que todo fortão tem que fazer, que é Babá em algum momento.
Sim.
Ele tem a trilogia Riddick, que começou com Acidental, Eclipse Mortal fez sucesso. Ele foi fazer os outros dois, e os outros dois só fizeram sucesso em DVD. De tão horroroso que são. Foi isso aí, não foi pra lugar nenhum depois disso aí. Velozes e Furiosos até hoje.
Não, exatamente. Ele fez o Triple X, ele fez o 1. Aí ele não quis voltar pro 2, depois ele fez o terceiro, que foi mais recente. Tá? Mas nossa, é isso, assim, cara. É triste, mas é verdade. Os caras só têm Velozes e Furiosos. Pelo menos ele, o Tyrese Gibson, assim, tipo...
É. O Vin Diesel, eu até entendo que se ele quiser fazer outra coisa, ele, tipo assim, deve dar um dinheirinho. Aquele filme, como é que é o nome do filme que ele tem superpoder?
Bloodshot, que ele comprou os direitos só pra fazer um super-herói, que ele só fazia o Groot falando, eu sou o Groot, ele só quer fazer... Um super-herói na frente da tela. Ele comprou os direitos da Valiant Comics e fez o filme e foi um fracasso.
Foi um fracasso? Deixa eu ver. Tá, nossa, custou 45... É um filme bem feito até pra 45 milhões, hein? Eita porra, só deu 28. Caralho, foi um fracasso.
O problema, Cassius, que não ajuda é que ele não faz a cena de ação no filme. Sempre que tem uma perseguição, uma luta, uma correria, filma do pescoço pra baixo... E quando mostra a cara dele, é um personagem CG. Ele nunca faz isso. Vocês
já viram make-off de como é que é feito o Velozes?
Não.
Todas as cenas que são eles dentro do carro, é um cockpit com câmera. E...
Eu falei que era uma mentirada esse filme.
É simulação.
É, sabe, tipo...
Bicho, o Keanu Reeves fez um mini curso pra fazer a cena em Paris. Faz toda a cena de carro do John Wick. E tem o vídeo dele fazendo as manobras, dizendo como é que ele vai fazer. E passa ele fazendo no filme. E esse merda não sabe dirigir um carro.
O cara tá 10 filmes. E não dirigir um carro, porra, velho. Vai tomar no cu.
Todas as cenas que é eles, tipo, que o carro tem 42 marchas diferentes, que eles arregaçando a marcha, é tudo gravado no estúdio, tá ligado?
Caralho.
Então... Era como eu, quando era pequeno, que ia brincar no ferro velho dentro dos carros parados.
Exato, exato. Aí é por isso que ele gosta de Velozes e Furiosos, então, pô. Ele passa a maior parte do filme sentado, esse vagabundo.
É o Steven Seagal da nova geração.
É o Steven Seagal da nova geração.
Ele nem sai do...
Vai ter algum filme do Velozes e Furiosos que ele faz...
Dentro do carro, ele não vai sair pra nada.
Ele baixa o vidro, manda alguma coisa e levanta de novo, tá ligado? Esse filme foi escrito por... Tem três pessoas acreditadas no...
Caralho,
meu Deus, três pessoas pra escrever isso, tá possível.
Três pessoas pra escrever. E a gente tem praticamente todo o elenco que vem... Ele vem coletando, né? O negócio é tipo um arrastão, assim.
Pô, tal qual o quadrinho da Marvel, ninguém morre nesta merda, né? Todo mundo volta, vai tomar no cu.
É, e aí ele vem arrastando e vem trazendo as pessoas juntão. Tem maluco desde o segundo filme, estão vindo junto. Primeiro, né? Primeiro, segundo. Sim. Aí ele vai adicionando, aí mata, depois ele dá um jeito do cara voltar. E assim.
Mas vai, sabe o que a gente tá falando desse filme? E vamos lá, vamos. Qual que é o começo desse filme, Amaro? Pra gente contextualizar, conta pra nós.
Seguinte, voltamos pro Velozes e Furiosos 4, o início do filme. É, Paul Walker e Vin Diesel tem que roubar o Brian e Dominique, né, tem que roubar um banco no Brasil. Banco do Brasil.
Banco do Brasil, eles vão assaltar o Banco do Brasil.
Aí, ele passa lá o Joaquim de Almeida, esqueci o nome do personagem dele no filme.
Manuel.
Ele tem que roubar o cofre do Manuel. E, de repente, é colocado um elemento novo que não tinha no filme, no 4, né, que é o filho do Manuel, que é o Aquaman, né, o Momoa. E eu tô vendo aqui Dante. Agora, revendo...
Dante.
Isso. E eu tô vendo aqui agora que esse filme vai ser igual ao Aquaman 2, porque no começo o Momo, ele tá magrinho. E durante o filme ele vai engordando. E no Aquaman, tá tendo... terceiras refilmagens agora. Ele vai virar o Homem Baiacu, porque ele tá magro no começo e vai engordar no meio. Aí eles roubam o cofre loucamente e aparecem aquelas viaturas ficcional do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro nunca teve viatura daquele jeito, vai tomar no cu.
Eu vi um Golf, velho, eu falei, esse é meu Brasil. Aí aparece os Mustang, esse não é meu Brasil.
Correto. E quem mora no Rio, que viu essa cena, disse que eles atravessam dimensões, que cada curva é um bairro diferente que eles estão. Aí nisso, nessa perseguição toda, eles acabam batendo no carro do Momô, que ele vai junto com o pai dele, pra ele ficar, mas ele acaba indo junto lá na perseguição. E o carro cai na água, o Momô fica desmaiado e o Joaquim da Almeida morre, né? Só que aí o Momô, com seu sétimo sentido, sente um abalo na força e meu pai morreu. E quando a gente vê a cena que eu mandei aí o print, no quarto filme não era o Momô no carro. A gente tá fingindo, né, que é.
É, tipo, eles fizeram eles fizeram um retcon, né? Pegaram uma história que já foi contada e recontaram de novo, trocando os fatos.
Mas uma coisa tem que elogiar esse filme, que é o seguinte, que a maioria dos filmes que refaz alguma cena é, tipo, só grava uma ceninha ou outra e, tipo, o resto é cena reaproveitada do filme. E nesse não, eles gravaram mais cena, tá ligado? Tipo assim, eles usam muita coisa reaproveitada, mas tem muita cena nova.
Eu então, achei que era tudo cena do quinto filme.
Não, tem muita cena nova.
E eles não é a primeira vez que eles fazem isso, né? Que já teve outras coisas, tipo o... Como é o nome do japonês que ele volta, meu Deus do céu?
Mas o filme basicamente é sobre vingança, né?
O filme é sobre família.
Família.
É sobre família.
E outra, ele quis dar um ar que é tipo sobre pais e filhos, porque ele matou o pai do cara e ele agora tem um filho que era loiro no filme, no oitavo filme, e ele agora é negro por alguma razão. Ele sofreu Michael Jackson reverso.
Cara, eu tô em choque. Acabei de descobrir que nem o carro é de verdade no Velozes e Furiosos, a imagem que eu vou mandar.
Nenhum ator é de verdade.
Caralho, olha, que tristeza. Que tristeza essa cena, bicho. Nossa, eu vou usar isso. Eu vou desenhar isso no banner, cara. Que cena triste.
Ô, Evandro, faz o. Da avaliação lá, faz isso aí, coloca mentirada da porra.
Mentirada da porra.
O menino, ele parece o Jason Mars versão Bubblehead, né? Que você. Aquele boneco da cabeçona. Bruno Mars, ele parece com Bruno Mars, só que versão Bubblehead. Eu vou mandar até uma foto ali.
Sabe o que eu acho engraçado desse moleque? Que no universo de Velozes e Furiosos, o Brian não morreu.
Não.
Então, o nome desse moleque ser Brian é muito foda-se. Podia ser Paul. Podia ser Paul. Não, bota Brian. Ah, porque o Brian morreu no filme? Não.
Não, ele se aposentou.
Se eu fosse, porque eu fiquei esperando ele voltar o filme inteiro. Se eu fosse o Vin Diesel, eu não precisava nem colocar assim. Eu chamava o irmão do Paul Walker e disse, tu é o Brian agora e foda-se. E outra coisa, né? O filme também trata da corrupção do menor, porque no começo do filme o Vin Diesel tá ensinando o filho a quebrar 200 leis de trânsito, fazendo zerinho.
Sim.
Né?
Mas no estacionamento não é crime, pô. Veja
bem. Não é crime. Vai ser mais adiante quando o tio maravilhoso dele faz ele matar pessoas.
Caraca,
essa cena do moleque pendurado no carro, eu fiquei olhando pra cara desse, eu falei, que tio do ano, maluco.
Cara, o negócio é o seguinte, a gente não vai ficar se atendo a contar toda a história do filme aqui. Só que não vai rolar aqui, não vai... Esse podcast não é pra isso. Então, a gente vai falar de mentirada essa porra.
Mentirada. Todo.
Por que esse filme é ruim? Por que esse filme é tão ruim?
O Amaro falou, no começo do filme tem o Vin Diesel ensinando um moleque a dirigir. E quando você olha o moleque, você vê que claramente não alcança os pedal do Dodge, mas você aceita.
Aí depois... Cássio, desculpa te interromper. Mas é que tu falou a frase, a palavra-chave desse filme, aceita. Tipo, tu vai usar isso em tudo, pra tudo, qualquer coisa que acontece nesse filme.
Aí o que acontece, né? O pessoal do Tyrese recebe uma missão, porque eles fazem os trabalhos por fora também, pra fazer uma missão em Roma. E a gente acaba descobrindo que não tinha missão em Roma, porra nenhuma.
Era uma armadilha.
Era um bait do Momô. Inclusive, tem um momento antes disso, que a véia, que é a mãe do Toretto, dando discurso. E eu só tô lembrando disso, porque eu tenho uma anotação aqui, que é essa velha dá esse discurso todo churrasco.
Ela vai lá só pra isso.
Ela vai lá só pra isso. Por tá isso gagá, que eu... tá com Alzheimer. Alzheimer é foda, tem que ficar por... toda vez.
É, por isso que o Tarice tá... já começou a comer antes de rezar, porque ele disse, de novo, este cacete, eu tô com fome. Vai tomar no
gosto. Todo domingo é isso. Mas assim, a moral do filme é essa. O Momoa quer separar eles pra acabar com a family, né?
Isso.
Porque sim, tudo que une eles é a família, e o Momoa quer mostrar que não é bem assim.
Mas eu queria falar sobre essa cena do roubo, que é o seguinte. Como é que é o Roma? O Roma é o nome do Tyrese no filme? Não lembro. É o Tyrese Gibson, o Han, é, a Hacker é Roma. Super Gênio e o Ludacris saem pra fazer um assalto em Roma. Aí, como é que é o nome dela? A Charlize Theron aparece sangrando na frente da casa do Toretto, explica que apareceu o filho do cara que ele matou lá no 5. Aí ele fala, e deu ruim. Ó, vamos lá. Os caras saíram pra missão num dia. No outro dia, eles ligaram pro policial lá, que é da agência, pra avisar. E usou, tipo, cadê o resto da equipe? Não, saiu numa missão pra você. Poxa, eu não mandei ninguém em missão, não. Aí eles saem dos Estados Unidos, vão até Roma, que deve dar, tipo, um... É, exato, eu ia falar isso, porque eles saem dos Estados Unidos pra Roma e eles teleportam, porque eles chegam no momento que a galera tá fazendo a missão de roubo. Então, assim, eles teleportam pra
Roma. Tipo, eles não têm um telefone pra avisar o pessoal, tá
ligado? É, tipo, não, quem que sai pra uma missão super secreta e perigosa e bloqueia todos os telefones que tem?
E dá muita impressão que foi assim, ó, tipo, eles fizeram um churrasco. No amanhã em Roma é nós. Verdade, naquele assalto. É, e aí vem a Charlize Theron, parece que ela vem naquela mesma noite, assim.
Ela vem na mesma noite.
Não, tu não tem essa passagem de tempo. E aí, tipo, ela veio, cara, daria tempo de avisar a galera toda. Eles nem iam ter começado o roubo.
É.
Mentirado essa porra.
Exato. É porque o filme se passa em 98 e só poder falar pela internet não tava no horário do pulso, não.
Exato, tinha que esperar meia-noite.
Segundo o Google, dá 8 horas e 15 minutos de viagem entre Nova York e... Não, eles são de Los Angeles, dá mais, dá 11 horas e 50 minutos.
Dá tempo de mandar voltar e trazer pão ainda.
Eles botam um carrinho por debaixo do carro que solta gás dentro do caminhão. E o motorista do caminhão apaga. Aí a minha anotação é: melhor piloto dessa franquia é o motorista deste caminhão. Porque ele dirigiu em linha reta e na mesma velocidade.
Exatamente. Meu amigo, tem só pra me citar Choque de Cultura, que diz que é o melhor momento pra você tirar um cochilo numa reta.
Ah, não. O caminhão tá sendo pilotado por controle remoto. Não esperava coerência nessa franquia.
O bicho, e o gás entrando no negócio direitinho é horroroso, bicho. Já começa. Quer dizer, já começa não. Né? A mentirada é constante, mas essa cena é horrível.
Tem uma cena com gás depois pra mim que é pior. Que é a da fuga da prisão. A da fuga da prisão é pior.
Só que eu tenho que citar também que a Charlize Theron, ela não é morta nem nada, ela apesar de ter matado a mãe do filho do Vin Diesel a sangue frio na frente dele, mas por quê? Eu já falei disso no 8. Há uma regra que diz, se você mata alguém da equipe, você pode tomar o lugar dela de boa, sabe? Pessoas que não são perdoadas. Matou, tem uma vaga. Fica com a vaga. A mulher não fazia bem parte da equipe, mas...
O coisa lá, o... É Shaw o Jason Statham?
É. Isso.
Ele não salvou o filho do Toretto?
Salvou.
Que era... E não é, teoricamente, do lado dos caras?
É.
Por que que o Han faz aquele drama todinho pra pedir ajuda pra ele, então?
Ele tentou matar o Han e o Han ficou meio tipo, ei, rapaz, eu não gosto muito desse cabo que ele tomou.
Vai tomar no cu, porra. Vai tomar no cu, velho. O cara tá sendo procurado pelo mundo inteiro. Ai, eu não queria ter que apelar pra isso aqui. Vai te fuder, japonês, desgraçado. Oxi, isso é hora mesmo pra tu pensar.
O Velozes Furiosos é um shonen, né, cara?
É, exato.
Se tu luta contra pessoas. Se tu não matou ela, ela vai pra
tua equipe. Ela entra pra
equipe. Ela vira um companheiro.
Por que que eu queria dar uma atenção pra essa cena do assalto, que é o seguinte, é igual o Evandro falou, eles descobrem que o caminhão que eles iam roubar um chip nano, foda-se, não é um chip.
Dando qualquer coisa, né?
É, não é um chip, é uma caralha de uma bomba do tamanho de...
Caralho, não sei do que é aquele tamanho, é muito grande. Tipo, é uma bomba, é uma bola gigantesca.
Cara, é o...
Rocket League.
Rocket League.
Sim, é o Rocket League. É a bola do Rocket League.
É a bola do Rocket League.
A cena é o Rocket League. O que eu falei? Ele vai incorporando tudo que é sucesso. Não é porque o filme tá sendo gravado.
Caralho, Amaro.
O Rocket League era sucesso. A gente jogava pra caramba. Lembra isso que tava sendo filmado o filme na época. Aí bota o Rocket League aí.
Caralho, eu não tinha pensado nisso. É Rocket League pra porra, tá ligado?
Porque é muito absurdo, velho. O negócio desce rolando, assim, rolando, e aí vai o Vin Diesel com o carrinho dele lá e começa a pilotar
Eu gostei do Vin Diesel que a galera passa o rádio pra ele, que inclusive eu não sei como é que ele sintoniza esse rádio da mesma frequência a vida toda. É por isso que todos os vilões conseguem sintonizar na mesma frequência, porque eles usam a mesma frequência todo filme. Os amigos que tá dentro do caminhão, que foram presos dentro do caminhão pelo vilão, eles falam bem assim: então, tá uma bomba. Aí o Vin Diesel: relaxa que o pai sabe o que eu vou fazer. Eu vou capotar o caminhão com vocês e com a bomba.
É, exato. Melhor jeito de parar.
E eu gostei que o Jason Momoa, ele joga videogame igual eu, que a hora que o caminhão capota, ele vira o controle. Né?
Ele vira o controle. Ô, bicho, olha esse chroma aqui que eu mandei aí, bicho. Tem umas horas que esse chroma aqui fica, eu sou da DC.
Olha, é porque esse filme é todo gravado em estúdio, cara.
É, exato. E tá tudo ruim. É um filme caríssimo. E os efeitos são horrorosos.
Exato.
Lavagem de dinheiro, essa porra. Family.
Aí a bomba, quando ele capota o caminhão, era tudo um plano. Aliás, o personagem do Jason Momoa, puta que pariu. O Raito do Death Note tinha inveja.
Sim, que estrategista fenomenal.
Ele planeja que o Vin Diesel ia capotar o caminhão, aí ele abre a porta e a bola sai rolando.
Não, ele planeja até os erros, né?
Ele planeja até os erros. A bola sai rolando e o Vin Diesel sai acompanhando a bola. Que é uma bomba, lembrando que é uma bomba, ela sai rolando.
Ela pega fogo várias vezes, porque ela passa meio de explosão.
Calma que ela pega fogo, porque ela passa em cima de duas bombas de gasolina que estão no meio de uma viela. Por quê? Só Deus sabe por que aquelas porra daquelas bombas de gasolina tava ali. Aí eu gosto que o Vin Diesel, ele também tem um poder de processamento, assim, que eu ganho de qualquer computador, porque ele olha a bomba.
Exato. Action Man que olhava o negócio e calculava todo.
Ativar! Ele vê a bola rolando, aí ele vê duas bombas de gasolina que tá no meio do nada, aí ele fala: aquelas pessoas do restaurante vão se queimar. Aí ele bate no toldo e derruba uma lona de plástico que vai proteger de uma explosão fodida.
Morreram do mesmo jeito, né?
Morreram do mesmo jeito, ele não fez embora, nada.
Igual ao Cássio falou, né? Que se ele fosse bombeiro na mangueira do bombeiro, meu trabalho aqui está feito, né? A pessoa morre, se foda, o filme é melhor.
Não, porque, por exemplo, ele faz duas vezes a mesma coisa. Ele derruba o toldo pra proteger a galera da explosão. E tem uma hora que a bola vai passar em cima de uma véia com um cachorro e ele dá um totó na bola pra salvar a véia. Só que a bola passa em cima de uma viatura com dois policiais dentro. E ele não faz nada.
É polícia, cara. Quem é que tá bola pra polícia?
Eu tenho que citar aqui a participação mais do que apagada do filho do Scott Eastwood, né?
Ah, não, é verdade. Ele foda-se. Ele, todo filme que ele aparece é só pra fazer isso, Amaro. Pra ter duas falas, isso é inútil.
Mas é que ele é tipo o contato deles, né?
Ele é o contato
pra salvar o mundo. Mas, cara, eu tô rindo demais do jeito que o Vin Diesel resolve essa porra, porque ele voa num guindaste.
Não é que essa cena é fodida.
Pro guindaste dar um totozinho na bomba e atirar na água, né? O carro dele sai de lado e dá um trancaço numa parede, bicho.
E sai andando depois.
E é muito engraçado, velho, porque agora eu tô imaginando ele dentro desse cockpit falso que o Cássio falou, tipo, dando só uma mexidinha pro lado, assim.
Exato.
E a puta do impacto, velho.
E eu não entendi por que ele saiu tentando correr, porque, tipo assim, o deslocamento de ar dentro do carro não ia matar ele, no máximo ia quebrar a janela e ele ia ter que tomar um B12 depois, tá ligado? Tipo, só isso, não ia acontecer nada com ele. Só que ele sai correndo, tipo, ai meu Deus, vou morrer, e olhando pra cena, tipo, não, você não vai não.
Mas olha os carros, mas o carro do... O vento que pegou nos outros carros revirou tudo, tá ligado?
Não, mas foda-se, quem tá dentro ainda sai vivo. Tipo, capotamento. Dá pra você sobreviver a um capotamento, principalmente se não tiver em alta velocidade. Foi só o vento.
Tem um momento que o carro dele cai e ele tem que descer a escada de ré. O pneu foi parar na casa do caralho, mas como é Veloz e Furioso, ele tá movendo o carro com a força do ódio.
Ele tá movendo o carro com a força
que do ódio. Dá um close no pneu e tá tudo mastigado. Não tem mais. Como é, meu Deus? Você esqueceu? Não tem mais. O negócio que liga os pneus.
Borracha?
Não, o que. Borracha? Que liga os pneus?
Claro.
Não, ele tá falando da. Ele tá falando. A junta lá, esqueci o nome.
Também, exato, tô tudo velho, não esqueci o nome de pedaço.
Nossa, tá foda.
Mas, enfim, tá, esse negócio não devia estar funcionando mais. Aí ele vai correndo atrás do negócio e tem essa cena do guindaste, é maravilhoso, que até nesse momento ele dá uma frase motivacional, que acho que alguém faz, não tem jeito, ele faz, sempre tem um jeito, uma coisa do tipo, não lembro exatamente o que ele fala. O bicho voa no negócio e dá uma porrada no guindaste. Quer dizer, eu não vou dizer que não faz sentido, porque nada faz sentido, como eu sempre digo aqui, né? Mas, puta merda! E os policiais vendo a bomba rolando e se preocupam em parar ele, em vez de parar a bomba. E o carro dele tá inteiro de novo nessa cena.
Nossa, pior que essa hora que eu vi. É tipo assim, a polícia de Roma, ela é extremamente incompetente, né? Porque o cara fala bem assim, mano. O capanga do Vin Diesel, do Momoa, manda as fotos pra polícia e fala: tem terroristas com a bomba tentando explodir Roma. O que a polícia faz? Foda-se a bomba. Bora perseguir essa mina que tá de moto aqui, tá ligado? Não! Persegue a bomba, filha da puta.
Cara, é muita coisa, né, velho? Não
tem muita coisa acontecendo nessa
cena. É muita coisa absurda, assim. Aí tem o... Cara, eu fico totalmente perdido por não ter visto todos, porque... E é isso que a gente fala. A gente fala meio brincando, mas é verdade. Tem que ter visto os outros filmes pra te entender, pelo menos, quem são aquelas pessoas. Tipo, eu não sei quem é o John Cena. Eu não sei de onde saiu a Charlize Theron. Eu não sei de onde saiu a Miss Marvel ali, tá ligado? Tipo,
a Miss Marvel, lá, o primeiro filme... Pra você ver como é que não faz diferença tu assistir os outros 9, porque esse é o primeiro que ela aparece.
Sim, mas ela tá substituindo alguém que eu não faço ideia do que é, tá ligado? Ela tá
substituindo... inclusive, na minha anotação aqui, é Mr. Nobody, tá mais pra Mr. Nepotismo.
É o pai dela.
Porque a filha dele trabalha na mesma agência, super secreta.
Super secreta. É o Kurt Russell, bicho, que ela tá substituindo.
O Kurt Russell, que é o Mr. Nobody.
É isso que eu falo, assim, nesse sentido, assim, de tipo, eu não sei que... Os personagens, eles não são reapresentados, tá ligado? Ou tu conhece, ou tu não conhece, foda-se.
O Mr. Nobody, Senhor Ninguém, ele é o diretor de uma agência de espionagem super tecnológica e foda que pensa: vou pegar 5 pilotos de corrida de rua pra roubar um bagulho militar poderosíssimo aqui, tá ligado?
Então, eles estão roubando emprego.
Pô, mas eles estão fazendo isso desde o primeiro filme, né?
É, mas eles estão roubando emprego porque o cara faz: porra, eu tenho uma missão secreta pra resolver, eu posso colocar esse agente treinado. Pô, esses mecânicos aqui, acho que eu vou colocar... É tipo a lógica de Armagedon. Olha, tem um meteoro vindo pra Terra, a gente pode treinar os astronautas pra perfurar, ou a gente pode pegar os perfuradores e treinar eles pra ser astronauta. O que é mais fácil?
O que é mais fácil, né?
Porra!
Mas é essa lógica que eles usam no segundo filme, cara, que eles falam pro Paul Walker ali. O Paul Walker nem é policial mais.
Ele foi expulso, né?
Eles chamam ele, até o único cara que pode resolver. Esse aqui é teu parceiro. Aí ele inventa uma pergunta ali sobre uma porra de motor, o cara não
eu
sabe.
Eu lembro da pergunta, essa pergunta ficou gravada na minha cabeça. Ele pergunta pro cara qual que é melhor, se é um galo 10 ou um galo 12. Aí o cara fala um galo 12, aí galo é a marca de fast food que o cara tá na mão.
Galo cego.
Não é um motor.
E aí ele diz assim, ó, viu, esse cara não entende nada de carro, ele não pode ser meu parceiro. Vamos chamar um amigo meu que entende carro e a gente coloca ele no esquema. Tipo, é assim. Cara,
era pra ser um mecânico gordinho de bigode meio careca, né, bicho? Que é um mecânico que você conhece, né? Não tem mecânico bombado em porra de oficina. É tudo feio. Bicho, eu moro na frente de um mecânico. Ele tem um filho que tá com 20 anos agora. É um caba jovem, um caba queimado e tal. Ele parece um mendigo. Ele tá ficando careca e deixando o cabelo crescer ao mesmo tempo. E ele parece que saiu do lixo. Não tem mecânico bonito e mecânico bombado, porra.
This is Brasil!
O Vin Diesel, ele tá deixando de malhar pra fazer esse filme, que nos outros ele tinha um shape melhor, tá ligado?
É idade.
Esse daqui tem uma hora que ele tá com o braço travado assim, mas eu tenho certeza que além dele passar 2 quilos de...
daquele gel de maromba pra brilhar, ele passou, tipo, uns 40 minutos fazendo braço, tá ligado? Pra ficar com aquele braço ali só passando.
Mas também o cara fica dentro de um cockpit falso, fingindo que tá dirigindo, tá ligado?
Exato. Sentado o tempo todo.
Tem que estar com esse físico mesmo, né, cara? E tipo, se tem uma coisa que tu tem que dar o braço a torcer pra essa franquia, que eles conseguem trazer muito ator, né, cara? Tipo,
sim,
e cara. Aí eles não matam, então eles têm que ir dando um jeito de ir colocando essa galera toda pra
passar. O orçamento é só salário.
Eu ia falar, esses 340 milhões é só salário, e eu sei que é só salário pelo seguinte, na cena final, aquelas BM que tá correndo atrás do filho do Toretto, é tudo umas BM véia que no Brasil tu compra com 10 mil. Então, nos Estados Unidos, você deve comprar com 20 dólares.
É, tá exato. É importante também citar que, falando em efeito ruim, a bomba explode, né? Não explode, não deixa o Vaticano, explode na água, mas explode. E tem a cena maravilhosa que, com a força do impacto da explosão, levanta os carros da polícia que tá atrás de Vin Diesel. Só que quando chega no carro dele, ele dá uma trancada no cu que o carro desce de novo. É o único que não sobe.
O carro dele sobe, mas sobe meia bomba e volta.
Com a força dos glúteos, ele faz o carro voltar. E tem um momento evangelho, né? Porque a gente abandonou o realismo de vez e eles vão conversar numa sala de chroma key onde tem umas telas com silhuetas pretas como conselho. É a cena do evangelho todinho.
Eu gostei. Não,
isso já não tinha?
Não, nunca teve essa sala do...
Cabaré começou do agora.
Não, eu gostei muito, sabe o que é, mano? Que eles têm... isso, todo filme faz isso, mas na hora que o cara vai contar a história deles, que olha, Ivan, você não precisa assistir os outros, porque o cara te dá um resumo de todos os filmes nessa cena. Na hora que o cara vai contar, ele tem uns ângulos que só tem no filme, pô. Tipo, não tem sentido ser uma câmera de segurança ou qualquer coisa do tipo.
Eles estavam... Eles alugaram os filmes antigos pra...
pra fazer isso, é.
Mas aí, cara, tu tem corrida no Rio, tu tem corrida no Rio de Janeiro, o Vin Diesel apostando racha contra o Momoa, tá ligado? Tipo, ele tem que ter se matado e resolvido ali mesmo.
Pô, sim. Nossa, eu assim,
E tem a mina, aquela, a atriz aquela que é portuguesa fazendo brasileira, né?
Sim, sim.
Não tinha nenhuma atriz brasileira fazer brasileira, né? A Michelle Rodrigues, ela vai presa.
Isso.
E ela vai pra um lugar, cara, que tem tipo uns braços mecânicos.
Isso é horroroso.
Curando as feridas e coisas. Tipo, cara, que tecnologia é essa?
Eu tava achando ruim, mas quando apareceu a cena, eu achei pior. Eu digo, meu, que coisa cebosa, já
fiz. A minha. Caralho, pior que a minha. Essa anotação é lá pra frente. Aparece a Brie Larson, né? Que ela é uma das. Ela é uma das agentes da agência que agencia o.
Os agentes. Os
pilotos a ser agente internacional, espiã internacional e tal. Ela discute com um cara que tá no lugar do pai dela, que é o líder da agência. O líder da agência fala, foda-se, vou caçar eles. Aí ela, beleza. E vai embora. O cara, tipo, ela vai fazer beta, segue ela aí e tal. Aí ela encontra o Dominique. Eu não sei mais onde é que ele tá naquela cena ali. Não entendi se era Roma ainda. Ele é o mais burro, ele é o mais burro dos cinco. Que, tipo assim, a bomba explode em Roma, todo mundo fugiu. Aí isso. Na cena que ele tá conversando com a véia, ele ainda tá em Roma.
Ele fica parado olhando com a polícia embaixo dele.
Só mula.
E Elemir aparece pra dizer, você é o novo Jesus, você é o Messias careca. O mundo precisa... Que ele fica dizendo, não vou mais dirigir, não dirija, que o mundo precisa de você e de mais 18 filmes. Vai lá.
Exato, esse filme ainda vai ter parte 2, tem isso.
A partir de agora você tem o poder de invocar duas ursas.
Você tem o poder de invocar dois dojão.
Só tá faltando isso.
Aí temos tem que lembrar que existe a irmã do Vin Diesel ainda, né? Que ela tá lá jogando com o filho dele na casa. Ela não tem mais filho, não tem marido, né? Só vive na casa dele agora, sozinha.
Sim.
Exato. Os cara invadem e aparece tem o John Cena, porque o Evandro não assistiu o 9, o John Cena é o vilão, é irmão do Vin Diesel, o irmão que ficou...
Ele é vilão e irmão.
Isso. Aí o que é que acontece? Ele matou alguém, eu não lembro, no outro filme, e ele agora é do time, porque é assim que funciona, como eu já disse.
É assim que funciona.
Aí ele matou alguém?
Eu não lembro se ele... Eu acho que ele não mata ninguém não, mas deveria.
Ele não mata ninguém não. Mas ele tenta muito, porque tem uma hora que um carro capota com o Tyrese Gibson embaixo e ele sai vivo, tá ligado?
E assim, resumindo, o Velozes Furiosos 9, eu assisti ele na época, não sei se você lembra, mas eu achei chato pra caramba.
É chato. Eu vi só por causa do... Da linha GR, da Toyota, e eles estouram os três carros em 30 minutos de filme, tá ligado? Tipo, o único que sobra
É aquele carro que eles capotam um caminhão por cima. Então eles destruíram os três carros pelo qual eu fui ver o filme. Foi lindo, tá, Lael? Era eu. Eu lembrei o que acontece. Ela encontra o Toretto, ela chega num bar e fala, tô procurando uma pessoa, e joga um maço de dinheiro no balcão do bar. Só que todo mundo ali, porque o Vin Diesel, ele, na cabeça dele, ele é o cara mais carismático da Terra. Todo mundo tá ali pra proteger ele. Aí os caras vão pra cima da varela essa. Aí a minha anotação é, os caras tentaram sair no soco com a Capitã Marvel. E eles levam um pau. Só que o melhor deles levar um pau é que o bartender que tá atrás do balcão, ele joga uma arma pra ela. Sendo que ele tá do lado do Toretto. Aí eu fiquei, mano, esqueceu pra quem você trabalha, ou fela da puta?
E aí o filme se divide em três frentes, que é o do Vin Diesel, o novo Jesus, o Messias, que Jesus chorou, Jesus careca chorou.
O pessoal, Jesus careca chorou.
O pessoal que tá fugindo lá, né, o Tyrese e a galera que tá fugindo dentro do container cheio de perfume, estoque de amor, carisma.
Uma última consideração dessa cena da conversa da Capitã Marvel e do Dom é que ele pede três coisas. Ele pede pra saber onde é que o Momoa tá. Aí ela fala, tá no Rio de Janeiro. Aí ele, então, você vai me arrumar um GD pra lá. Aí ela, dois desejos, você tem mais um. Aí ele, não, eu quero a
Leti.
Eu quero a Leti. Aí ela, não, a Leti não dá. Ela tá presa numa prisão fora do mapa. Aí ele pega a cruz dele e fala assim, tudo que você acreditar, o cara lá de cima vai te dar. Ele quase cita a Xuxa, tá ligado? Aí ela olha pra ele e fala, tá bom.
Mas, com tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Seja meu destino, onde eu estiver, eu vou, não sei o que, ser feliz. São quatro frentes, eu esqueci da Leti. Tem a Leti, tem o Vin Diesel, tem o pessoal que, o do Tyrese, que eu vou chamar do pessoal do Tyrese porque eu não lembro o nome dos outros.
Que é a quarta. Ah, é verdade,
tem
o John Cena. Eu tenho uma anotação dessa hora que o John Cena resgata o filho do Toretto, que tipo assim, entra um soldado lá pra sequestrar um moleque e tal, e sai um soldado voando. Na hora que o soldado sai voando, a irmã do Toretto, ela olha muito pra cima. E eu falei, o John Cena não é dessa altura. Por que ela tá olhando pro teto?
Mas ele tem que parecer. Ele tem que parecer que é uma montanha de músculos igual...
E antes disso, eu não sei se vocês repararam, mas o moleque usou a filosofia do Evandro. Vocês viram isso?
Não, qual?
Ela fala bem assim, eu não acredito que você tá roubando contra a sua própria tia. Aí ele vira e fala, não, que importa que eu ganhe.
Jogo bom que eu ganho, exatamente.
Jogo bom que eu ganho. Eu falei, Evandro?
aí tem a cena que o Evandro falou, né, da corrida entre o Vin Diesel e o Momoa, que o Momoa tá vestido de Narcisa Tamburi Deg nessa hora.
Cara, as roupas que o Vin Diesel se veste nesse filme,
cara, são horríveis, cara.
Momoa, é uma melhor que a outra, sim, cara.
Eu fiquei muito puto com essa cena que, tipo assim, é no Rio de Janeiro. Como que a gente vai ilustrar que é o Rio de Janeiro? Tá tendo um baile funk. Que não toca funk.
Só tem mulher maga, bicho. Porra.
Tá aparecendo umas bundas, uns caras, e tocando umas músicas merda. E, tipo, até tem uma anotação que é quem escolheu as músicas desse filme tá preso em 2020.
É uns cursecos, mas tem o pior. Aparece a... Como é o nome dessa cantora? Ludmilla. A Ludmilla podia
aparece
fazer...
Aparece a Ludmilla e a que dá a bandeirada da corrida.
Ela podia fazer a irmã da mulher morta. Ela era loira, ela é negra. Foda-se!
Não, mas a mina que faz a irmã também não parece nada, pô.
Pois é!
Ela é magra, pequena e morena, a outra era loira, tipo, mais alta e tinha mais corpo, tá ligado? Tipo,
tem a cena que o Momoa tá, tipo, ele tá fazendo as unhas dos caras que ele matou, assim, fazendo as unhas.
Nossa, essa cena é muito boa.
Ele tá com uma chuquinha na cabeça, assim, cara, tipo, é muito bom esse personagem dele.
Antes disso tem o plano... Entre muitas aspas, tipo assim, vocês não estão me vendo, mas eu tô fazendo muitas aspas no plano da Brie Larson pra soltar a Leti, que ela chega, usa uns bagulho pra disfarçar o microfone e tal, aí ela fala bem assim, você vai ter que confiar em mim, mostra a cruz do Dom, e dá uma facada nela. Oh. E pá, deu uma facada nela e falou, esse é meu plano.
Plano maravilhoso.
É assim que meu Fusca anda.
Aí depois, tipo assim, igual a Mara falou, esse filme ele tem quatro fronts. Esses quatro fronts aparentemente acontecem ao mesmo tempo.
e é muito confuso.
O cara é demais, demais.
Eu tenho que dar parabéns a esses dois atores que fizeram o defunto, porque podiam ter pego um boneco pra fazer aquilo, mas são dois atores. Eu vi a foto do Momô com os caras. Eles tiraram a foto junto, bicho. Isso são dois malucos. Ele fica parado com os olhos vidrados o tempo todo. Parabéns, melhor ator
desse filme.
Vem a cena que eu acho que foi o Evandro que falou que eles podiam ter se matado ali mesmo, que o Momô, ele faz algum gesto lá, os caras levantam a arma. Aí o Vin Diesel manda mais uma filosofia barata e os caras que tá do lado dele levantam a arma também. E eu entendo, pelo lado do Momô, porque ele quer destruir o Toretto em todas as frentes. Ele quer humilhar o Toretto. Então assim, ele ganhar do cara na corrida, beleza. Apesar que ele ganha usando a tática Evandro. Mas... eu entendo ele queria acordar. Agora, do lado do Toretto, eu ia falar foda-se. E começar um tiroteio, tá ligado? É. Aí eles vão correr. Por algum motivo, é quatro caras correndo, né? Que a irmã da policial que o Vin Diesel fez um filho, que você descobre que ela é a irmã depois. O cara que é dono ali do lugar, que é dono do morro ali, né? Que é o... é Diego? Diego o nome dele, né?
É.
Diogo. O Diogo, o Momô e o Vin Diesel, e é impossível você não gostar do Momô nessa cena, porque tá todo mundo chegando pra correr, tipo, faz cara de mal, galera, faz cara de mal. E o Momô tá foda-se, tipo, não sei o quê, ele soltando as piadinhas, aí chega o Vin Diesel, ele, preto com preto combina, sim, o carpete combina com não sei o quê, tipo, ele tá todo piadista, tá ligado? Tipo, é muito boa essa cena por causa disso. Aí ele explode o carro do Diogo. E é mais engraçado que ele, tipo, não, o Diogo não. E ele explode o carro do Diogo.
O Diogo. Tipo, esse cara já tinha aparecido em algum momento.
Não. É muito ruim, não, o Diogo não. Aí a Ludmilla, que dá a bandeirada na corrida, né, igual o Amaro falou. E ela fala uma frase muito boa, que é tipo, isso é o Rio de Janeiro, baby, tá ligado? Tipo, tá na legenda, muito engraçado.
E ela solta uma frase da música dela que eu não lembro agora qual é. Mas...
ah, eu também não lembro, não. Aí, o Momô vai explodir o carro da mina. Depois você descobre que o Vin Diesel sabia o tempo todo que ela era irmã da policial. Aí ele dá um totó no carro, o carro dela rampa em outro carro e solta a bomba magnética. Aí na hora o Momô explode, só que não pega, pega nela, mas não pega, né?
Essa cena já foi usada em Carga Explosiva também do Louis Leterrier, que é quando o... ah, mas acho que é no 2, acho que é no 2 que o Jason Statham tem que... ele vira o carro e bate a bomba que tem embaixo do carro dele num gancho.
Nossa, eu sim, ia falar, mas cara.
A do Carga Explosiva é muito mais legal.
Sim. Nossa, essa cena é muito mentirosa, cara.
Eu sei que acaba a corrida, a mulher fica viva, eles têm uma conversa dramática lá que não vai pra lugar nenhum, porque é Velozes e Furiosos.
Ele solta mais cinco frases de efeito.
É.
Ah, lembrei, corta pra Letty de novo, sendo curada com os braços mecânicos.
Foi o que eu falei.
Isso. Aí ela olha pro lado e você descobre que, porque sim, o hospital da prisão tem duas macas e fica uma do lado da outra. Pra ela ficar olhando, ela olha pro lado e tá a Charlize Theron. A Charlize Theron acorrentada, ela bate o dedo nos negócios lá e desvia o anestésico que tá entrando na veia delas pro ar-condicionado dos caras que estão vigiando elas, tá ligado?
Cara, tipo, é uma coisa pior que a outra, bicho.
Cara, é muito absurdo. E ela levanta e fala do tipo assim, como se ela tivesse feito a coisa mais simples da Terra, tá ligado? Tipo, não, eu desviei o anestésico pro ar-condicionado deles. Eu fiquei tipo... você sabe que isso não faz sentido nenhum, né?
This is Brazil!
Vamos passar, né, cara? O que a gente tem aí depois? No final, eu acho que meio que junta todo mundo, junta lá o Vin Diesel contra a galera, mas eu tenho que citar a cena que o Amaro falou, que é o John Cena ensinando o filho do Vin Diesel a matar gente, né?
Sim.
Aperta os botões aí, destrava pra mim, o bagulho simplesmente explode um carro com...
parece o Jason Statham dando uma porrada num saco de pancada com o cabo dentro, ele tem uma briga com o Han e nunca jamais convence que o Han conseguiria ganhar uma luta ou ficar em pé numa luta com ele, mas beleza. Parece uns caras, ele mata todo mundo lá e agora eu sou amigo de vocês, vou me juntar a vocês. E aí vamos pra... sei lá o que acontece, a Letty fugindo, pega um tapa com a Charlize Theron.
É, volta pra Charlize Theron e pra Letty. Você descobre que explica, né, que a menina que correu e que o Vin Diesel salvou a irmã da policial, ele fala, não, desde o momento que eu botei os olhos em você, Eu sabia que a sua irmã sorria com os olhos.
Caralho. Era o Corinthians do Sandman.
É. Aí aparece o agente lá, tá, beleza, rola umas brigas inútil, pá. Tem o John Cena saindo do avião com um mini avião, que é outra cena, e ele abastece o avião com vodka, que é muito ridículo, tá ligado? Mas o John Cena é tão legal que você até ri nessa cena.
Não, também, é, cara. A galera que é carismática, assim, do filme, tu tá. É igual o Hobbs Shaw, cara. Hobbs Shaw é um absurdo. Mas o Jason Statham e o The Rock são carismáticos, assim, nos personagens. Sim. Tu compra, tá ligado? Tipo, é divertido, né?
Essa cena do Jason Statham, que o cara sai de dentro do saco e sai correndo, eles falam sobre o cara, aparece o cara lá atrás correndo ainda, eu dei uma risada, eu falei, tá, isso aí, me ferri.
O filme culmina com o Vin Diesel, o John Cena... E o Momoa e o filho do Vin Diesel, né?
Isso. Tipo,
basicamente isso, assim. E, cara, o Vin Diesel, ele desce de... Ele é tipo o Batman, assim, eu não preciso de paraquedas, né? Ele desce de carro do avião, cara, numa altura que simplesmente o carro teria caído no chão e se desmontado.
Não, tudo, o cara, ele bate... A minha anotação dessa cena é... Esse carro é feito de titânio. Porque ele bate em cima de outros dois carros e sai sem nenhum arranhão. Porque ele só arranha depois.
Que é tipo dois carros blindados, que ele cai em cima e os carros amassam. E o dele nem faz um arranhãozinho na lataria. Nem risco.
Mas antes disso, vocês estão esquecendo uma cena muito boa, que é o Toretto dando uma de L pra cima do Momoa. Que ele olha em volta do... Eu não sei como é que ele vê o lado de fora do carro, porque não tem janela, que ele tá preso naquele camburão de cadeia da polícia e tal. Aí ele fala bem assim, não, bota o cinto aí. Aí o cara, por que botar o cinto? Não, o problema do jovem é que eles não escutam, solta mais uma frase de efeito. Aí ele bota o cinto e se segura. E ele salva o cara, segurando o cara com o pé, tá ligado? Tipo, é muito absurdo. Aí eles abrem a porta, e essa cena é muito boa, depois recomendo vocês voltar pra olhar, porque tá um puta tiroteio, os caras tudo se protegendo. E o Vin Diesel, ele sai, fica parado uns segundos, aí as balas começam a pegar nos carros, ele... Ih, cara, é mesmo.
É, aí que ele vira o carro,
ele,
né?
Ele vira o carro com um braço só, que eu fui pesquisar e pesa 1.800 quilos.
Muito bom. Ele vira o carro de escudo. Tu tem cena dos helicópteros soltando arpão no carro do Vin Diesel pra segurar o carro. E ele dá a volta nos helicópteros, cara.
Ele sai dirigindo com duas carcaças de helicóptero como se não fosse duas latas de coca pendurada no carro.
Exato.
Dele.
Aliás, tipo, os helicópteros pendurados e os helicópteros não estão tancando, né, cara? Ele simplesmente tira os caras pra fora e faz... Acho que ele bate no carro do
coisa. É, ele usa como porrete o helicóptero.
O final dessa cena da ponte, eu só tenho uma anotação que é o seguinte: se eu fosse um Momoa, eu demitia esse sniper dele, porque o sniper deu 3 tiros e não matou ninguém, saiu os 3 vivos. E você descobre que todo carro é blindado. Que o cara começa a dar uma saraivada de bala no Vin Diesel e ele pega uma porta de carro qualquer, levanta e se protege, tá ligado?
É o Capitão América, tá ligado? Tipo, velho, ele sai rodopiando o carro e girando as carcaças dos helicópteros, tá ligado? Tipo,
cara, essa cena eu não entendi nada. Eu confesso que eu não entendi nada.
Eu tenho que fazer um momento Titio Maravilha agora, porque temos a cena do John Cena com o moleque, né, sendo perseguido, ele faz... Titio vai ensinar um negócio bacana pra você agora, filho. Chama-se homicídio. Puxa essa alavanca aqui pra ver o que acontece aí. Pá, explode o carro com os caras dele. Pô, é isso? É sempre bom matar pessoas, filho. Aí vamos. Aí tem hora que ele tá puxando um negócio e faz, olha, tá preso. Sabe o que é legal também? Colocar a vida de menores em risco. Vai lá fora e tira aí, desemperre a bomba aí.
Não, eu gosto. O moleque sai por conta própria do carro. O moleque abre a janela... escala a janela para fora e ele não vê. Ele só vê a hora que o moleque tá fora do carro. Falei, mas é muito foco. Aí o Momoa, pra variar, sendo o cara mais inteligente do filme, que ele vê o moleque do lado de fora do carro e fala, opa, vai lá e pega o moleque com a mão só e bota dentro do carro.
Sim, né? Tipo...
engraçado que o Vin Diesel falando com o John Cena, né? Ele, aí, beleza, tô com teu filho aqui. Tá, tô massa. Ensinei ele a matar. Ô, oh, show!
Da hora, né? E ele fala, tô com teu filho aqui. 5 segundos depois. Então, aconteceu um negócio chato.
Tá com meu filho aí, tava, né?
Aí o cara
tava aqui
do avião,
agora mesmo. Gorinha tava aqui.
É, do lado. Tu acredita que o... O mais absurdo, a cena mais absurda desse filme não é nenhuma das explosões, o cara rodar, helicóptero explodido com o carro. A cena mais absurda desse filme é o John Cena virar pro Vin Diesel e falar: então, o Momoa pegou o moleque e ele não perguntar como.
E o John Cena se sacrifica do jeito mais besta também.
Não,
né,
é tipo,
mais absurdo,
sabe,
né? Mais absurdo
como é que eu sei. Né? Sabe como é que eu sei que o John Cena só morreu por exigência de alguém? E provavelmente esse alguém foi
o Vin Diesel, sim.
Porque ele tava com 2 canhão, que não faz sentido nenhum, porque viram 4. Porque, tipo assim, na minha cabeça era o mesmo pra ir pra frente, pra ir pra trás a bomba, porque não tem como ele municiar separado. Pra atirar, separar, tipo assim, a engenhosidade do negócio não faz sentido se for 4 canhão. Mas beleza, é 4 canhão. Ele, em vez de virar os 4 canhão pros caras que tava vindo na direção do Vin Diesel e atirar nos caras, ele atira pra baixo, pro carro dele voar e acertar os caras e explodir, tá ligado? Tipo assim, é um bagulho totalmente imbecil, pô. É totalmente sem lógico o que ele faz, pô.
E ele quase mata o irmão no processo, porque Vin Diesel vem logo atrás, né? Ele desvia, porque, como tu sabe, é o Messias careca. Ele não morre.
É o Messias careca total.
Essa foto que eu mandei aí é a cara que ele faz vendo o Deus Senna morrer, pensando, como é que meu destaque tá garantido no próximo filme. Aí, infelizmente, tem The Rock no final, né?
E tu vê como é que o vilão, ele planejou tudo, até nos mínimos detalhes. Porque se não fosse o John Cena se sacrificar nessa cena, teria os dois na próxima cena do caminhão. Então, assim, ele planejou até isso, pô. O cara é um monstro, tá ligado? Deus, é o Deus do Novo Mundo, tá ligado?
Pô, cara, agora... Não, peraí, velho, agora eu me indignei com uma coisa aqui. O filme termina com o Vin Diesel e o filho dele num carro, numa represa, sendo pressionado por 2 caminhões dirigidos pelo Momoa, né?
Pelo Momoa remotamente, é.
Cara, olha só, claramente ele poderia ter passado do lado do caminhão.
Sim, exato!
Tinha espaço de sobra pra ele passar.
Aí o moleque, você descobre que ele é filho do Toretto, né? Porque ele só solta uma frase de efeito, que é basta acreditar, pai, que o cara lá de cima vai te dar, tá ligado?
Vejo, e tem os amigos deles sendo supostamente mortos pelo Aquaman do Smallville, né? Eles estão no avião, recebem um tiro de bazuca, o avião cai muito convenientemente atrás de uma montanha, porque todo mundo vai sair vivo daquela porra. O claro. Não estranho se o John Cena aparecer vivo também no próximo filme. Beleza.
Também acho que ele volta.
Mas eu vou te falar uma coisa, Samara. Aí que tá, eu não entendo isso. Porque, tipo assim, se o avião cai na água e explode depois, você não ia aceitar muito melhor que todo mundo, sabe?
Exato.
Só que não, tem que bater na montanha, que é pra eles saírem vivos, ser o mais absurdo possível, tá ligado?
Eles vão sair de... Eles vão ter pulado de carro, tu vai ver.
Com certeza. É. E ninguém viu. Ninguém viu. O Momoa tinha uma visão clara de onde estava o avião. O cara que dá a bazucada, que é o líder da agência, também tinha uma visão clara de onde tava o avião, e ninguém viu eles três pular de carro. Pode ter certeza que foi isso.
Mas aí o filme termina, aí daí tu descobre que essa é a parte 1, né? Porque o filme termina com um ganchaço da represa. Represa explodindo com o Vin Diesel e o filho dele lá embaixo.
Represa de napalm, né? Não, não tem água ali dentro, não, porque os caminhões explodem. E é a maior explosão que eu vi de 2 caminhões se batendo na minha vida. E tem uma homenagem ao motorista fantasma da Marvel aí, porque o carro dele começa a pegar fogo nos pneus. E aí o carro do Motorista Fantasma é uma homenagem ao carro do Vin Diesel, é o Impala também.
Assim, o que acontece? Ele rampa com o carro e até o momento você já aceitou que a porra desse carro é feito de titânio. Se ele bate na água, ninguém ia reclamar. Ah, foi 50 metros, mas foda-se, é o carro do Vin Diesel. Não, ele tem que sair correndo na lateral da represa de uma puta de uma explosão que corre atrás dele, porque a explosão ela não vai pro lado, ela vai pra baixo, o que não faz sentido nenhum.
É uma puta do explosão e ele sai correndo. Me lembrou muito aquela cena do Jack Chan, que ele sai correndo no ladinho do prédio no filme, vocês lembram disso?
Sim.
Uhum. Só que ele faz isso com um carro, tá ligado? Muito idiota.
Ô, bicho, o carro desce numa ladeira dentro da água, tem uma perna em formato de ladeira dentro da água, e o carro cai direitinho, né, da ladeirinha. E o Vin Diesel, eu claramente, mostra isso em câmera lenta, o fogo já entrou no carro, já queimou os dois.
Já entrou, e ele saiu correndo do fogo.
É, só bom. Que eles caíram no poço de Lázaro, porque ele sai totalmente ileso também, né? Sim. E quando ele sai nadando pra fora, você vê o menino nadando normal, o Vin Diesel dá uma reboladinha de golfinho, tipo o Rob Schneider naquele filme Animal. Dentro da água.
Nossa, pior que tem um. No meio dessa explosão dele, fugindo da explosão, na hora que ele. É, tipo assim, na hora que ele começa a cair, que o carro encosta na lateral e começa a correr na lateral, eu já soltei um vai tomar no cu. Aí a explosão.
Eu tô soltando vai tomar no cu das coisas do filme.
Não, eu também soltei o filme todo, mas aí ele. O fogo entra dentro do carro. E qual que é a primeira atitude do Vin Diesel? Rodar o registro. De um tubo de gás inflamável. Fiquei, isso, garoto. Abre o gás inflamável no meio da explosão. Vai dar certo, sim.
Ô, bicho, a cara do menino de pai, vai ter um segundo. Diga que não, por favor. O menino aqui respondendo. Ah, vai, moleque. Com certeza vai.
Vai. Se reclamar, vai ter parte 3. Né?
A cara dele é de me diz que eu não vou ter que voltar pra parte 2. Aí a cara do Vin Diesel embaixo é como é que eu conto?
Eu conto ou vocês contam?
Caramba, aí termina com o por alguma razão, como eu não sei, o Momoa colocou um monte de bomba na represa, o Vin Diesel tá lá com o filho dele, vai enfrentar agora o mar, né? É. Não tem carro perto, como é que ele vai resolver isso?
Não, pra mim ele vai dirigir o mar. Ele vai dirigir o mar pra escapar da explosão. Cara, ele botou muita bomba, tá ligado? Tipo, ele não vai dar tempo dele fugir dessa explosão, não.
Tem noção, cara, tem noção que tipo, o próximo filme vai começar com essa cena. Ela vai ser resolvida em segundos, sim, sei lá. Vai tocar um tan, taran, tan, tan, e chega o John Cena assim.
Os amigos.
Alguma coisa
assim. Os amigos vão sair do carro, bicho, que, como eu já disse, ele sai de lá do carro. E no final termina da
live. Não tem como. Não tem como ele chegar de carro, mano, porque não tem pista aí, tá ligado?
Nunca diga nunca. Olha aí, frase motivacional.
Tu não tá acreditando, amor.
Qual foi o que vocês fizeram tortura? Foi o 8?
8.
Eles vão repetir o absurdo do 8 de proteger uma pessoa de uma explosão com um carro, tá ligado?
Não, peraí. Já tô até matando aqui, ó, como é que isso vai se resolver. Assim que acaba essa cena... A Michelle Rodrigues e a Charlize Theron, elas saem no meio do Ártico, sei lá, cheio de gelo, e chega um submarino com uma Mulher Maravilha dentro.
Tem morrido já no filme anterior. É a volta obrigatória do defunto.
Então, olha aí, ó, fechou as pontas. Submarino vai mergulhar e vai sair nessa represa. E vai salvar eles, tá ligado? Eles vão salvar eles, submarino. Nossa,
se rolar isso aí, eu não aguento 5 minutos de filme, tá ligado?
O submarino vem de dentro da represa, sai em pneus debaixo do submarino, elas pegam ele no meio do caminho.
Exato, cara, ela vai vir pela água. A única forma de chegar até eles ali é pela água, vai ser do submarino.
Eu vou matar a diferença.
Me bota pra escrever esse filme aí, pra roteirizar.
Não, mas eu vou matar o filme de maneira melhor. Os carros, que a galera fugiu do avião que tava caindo, vai cair do céu e vai proteger da explosão. Vai ser só isso.
Porque os créditos é o carro dele afundando com as fotos subindo e aí o carro vai parar em Atlântida.
Sim, e tem a explosão, ele abraçando um moleque na
só no faltou ter o Momoa lá no fundo, tipo... Mas não, cara, agora eu quero ver o submarino com roda, como a Mari falou.
Eu quero o submarino com roda. O Evandro e o Amaro de roteirista desse filme.
Porra, a gente vai fazer a nossa versão mais veloz e mais furioso, cara. Essa porra.
A gente vai fazer isso.
Duas horas.
Submarinos Furiosos. É o spin-off do...
Spin-off dos submarinos.
Eu só entendo esse filme ter 2 horas e 20, porque ele tem 4 linhas do tempo que você tem que acompanhar a partir da metade do filme. Só que, como eu disse, todas são muito confusas, então foda-se.
Não, e todas, tipo, na verdade, eles se encontram só no final do filme, né?
Exato.
Todo mundo. É meio que um filme solo.
A galera do Antártico e a galera do avião, eles nem se encontram, tá ligado?
Eu acho uma sacanagem isso, terminar com um gancho desse. Mas também é como o Amaro falou, eles estão seguindo, eles sempre seguem as coisas que estão fazendo sucesso. E virou moda fazer parte 1 e parte 2 dos filmes, né?
Sim, sim. Mas aí, como é que vai ser o nome do próximo? Fast X Part 2 ou Fast 11?
Fast 11. Ah, eles vão dar um jeito de criar algum nome merda igual eu estou fazendo com todos os outros.
This is Brazil!
Aí tem a cena pós-crédito que é The Rock não conseguiu fazer Adão Negro em placar. Teve que voltar.
Ó, o The Rock, assim, eu não sei se vocês estão ligados. Ó, o The Rock, ele é um puta de um pau no cu, tá ligado? Na vida real. Então, provavelmente, essa briga que teve no background do Velozes e Furiosos foi culpa dele. Só que o filme deve... Como eu falei, o filme ele arrecadou o mesmo tanto que o anterior, só que o gasto foi muito maior. Aí os caras devem ter virado pra ele e falado assim, olha, mano Vin. Cara, é um dos atores mais cotados aí, sabe, dessa época. O filme que tem vocês dois juntos deu 1,2 bi. Então, você vai ter que fazer as pazes com eles.
Só tem essa franquia. Então relaxa o esfíncter aí e aceita. Finalmente esta merda acaba com o The Rock olhando o celular na cena da review do Blade, o Caçador do Vampiro.
No cenário. Não, né? Os caras alugou uma mansão só pra fazer isso. Não era mais fácil estar em casa de boa e chegar
lá. É tipo, ele voltou a ser policial? O que o The Rock tá fazendo, tá ligado?
Pois
tipo,
é, parece muito que ele é policial mesmo.
Não entendi porra nenhuma dessa cena. Foda. Fala merda. Mas, gente, olha, já ficou muito comprido esse negócio aí.
Já tá grande. Os próximos a gente vai ser mais contido.
Quero ver quem é que vai editar essa porra.
Family. Só vou dizer uma coisa, Brian vai voltar no próximo, ninguém me tira isso da mente.
Ponto. Ele que vai salvar os dois.
Sim, porque ele tem postado muita coisa com o irmão do Paul Walker nas redes sociais, o Vin Diesel, o pessoal do filme do Velozes e Furiosos.
Uhum. Será que vai ser o Brian que vai salvar ele dessa explosão fodida?
No submarino ainda, com rodas.
No submarino com rodas.
Não, vamos esquecer.
Ele é parecido, pior que é parecido mesmo. Olha.
Ele é parecido pra caramba.
Disso, eu deixava esse bicho fazer, não botava efeito especial porra nenhuma. Ele pronto. Só porque ele vai ter que correr, ó. Ele tá mais velho.
Ele tá mais igual. Como é que é? Igual a tia Vivian lá do Maluco no Pedaço, cara. Troca.
Sim.
E é isso. Considerações finais sobre esse filme aí.
Filme ruim da porra. Vai tomar no cu, Vin Diesel. Porra, para tu com essa merda. Larga essa porcaria. Saco.
Mas não vai parar, né? Não vai parar, né, mano? A gente vai continuar.
Vai. Aqui. Bicho, eu assisti o 9 entediado. Quando eu vi que esse filme ia ter 2 horas e meia, eu digo, pra quê, meu Deus? Pra quê?
Cara, o 9 tem quanto tempo?
Tem umas 2 horas, a mesma duração, 2h20, bicho. Pelo amor de
Deus. Meu Deus, velho.
Fazer filme ruim grande, não faz. Melhor não fazer.
É, né, cara? A pior coisa do que um filme ser ruim é o filme ser ruim e comprido, né, cara?
Porra!
Cara, daria pra contar. É porque esse filme, assim, ele tem 2 páginas de roteiro e o resto é cena de ação, tá ligado? Só que nesse, quase não tem cena de ação. É mais roteiro. É roteiro e o Jason Momoa sendo ele, tá ligado? Eu achei muito bom. Deve ter sido o roteiro mais fácil da vida dessas 3 pessoas.
Puta, que filme enorme.
Então tá, gente, esse é o veredito. Ruim. A nota do filme é ruim.
A nota do filme é ruim totalmente.
Mas isso não vai me impedir de assistir todos os outros.
Todos os outros. Mas eu vou te falar que eu acho que esse é um dos piores, mano.
Esse é o pior, eu acho.
Esse é um dos piores.
O 10 é o pior?
Não, é um 12, eu não sei se é um 12. Tá,
pra mim ele briga com um 9, pra saber quem é, mas isso aqui consegue ser pior.
É que o negócio tá desgastado pra caralho, né, cara? A gente tá falando de uma franquia que começou com ladrões de DVD. Ladrões de aparelho de DVD.
E viraram super espiões internacionais.
Exato, cara. Então, tipo, eu quero ver quando que virou essa chavinha, sabe, na franquia.
Nossa, eu gosto muito da nota desse filme, que ele é no Rotten Tomatoes, ele é 57 nos críticos. E ele é 84 na audience score.
É, o pessoal gosta, né, cara? Se não desse dinheiro, não tava aí até hoje. E isso... E isso é a maior prova, assim como o Amaro falou, que a audiência não é, como é que é, não é sinônimo de ser filme bom.
Né? Exato. E é a galera que assiste Bach levando a série, como eu já falei no negócio de Bach, né? É o pessoal que vê isso aí e diz, pô, isso aqui é Red Pill, meu irmão, isso aqui é Alpha, isso aqui é carro, gente musculosa, e é isso. E é...
Família,
família,
né? Família, família.
Pare.
Família. Eu não sei como é que uma franquia ruim chega no 10 desse jeito, mas a explicação tá aí, né? Dinheiros. Mas, como eu disse, o The Rock teve que voltar pro filme fazer bilhão de novo.
Pra encerrar, eu vou citar uma frase do Amaro que diz tudo, essa é a prova de que bilheteria não é sinônimo de sucesso.
Exato.
Já que ele falhou como cinema.
Sim, ele falhou como cinema.
This is Brasil!
Então é isso, pessoal. Eu vou me despeço por aqui. Então, estamos de volta. Temos novamente um lugar para falar de filme ruim. Temos de novo. Quando for filme ruim de terror, vai ser lá no Arrepio na Nuca.
É.
Mas ruim no geral, agora continua sendo aqui. Mais um naquelas, né? Estou só trazendo de volta um velho conhecido de vocês. Acho que o feed vai se manter o mesmo, né? Então, quem segue o Tortura vai receber os episódios novos desse. Então, tá tudo de boa. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Até o próximo.
Me gusta motor de barco.
Me gusta motor de submarino com rodas.
Tudo que tiver que ser.